Uma pesquisa anual da empresa de consultoria Comp mostrou os 10 melhores negócios para o ano de 2011. Em primeiro lugar, estão os investimentos em simuladores e, em seguida, a venda de tablets e smartphones. Sobre este assunto, eu converso agora com o Antônio César Carvalho de Oliveira, que é especialista em gestão de empreendimentos. Olá, Antônio, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Denise, tudo bem?
Tudo certo. Antônio, a tecnologia, então, vem dominando aí as primeiras colocações. É uma tendência mesmo?
É, a gente poderia dizer que 2011 vai ser o ano da tecnologia, né? Em termos de negócios no Rio de Janeiro, liderado aí pelos simuladores, em primeiro lugar, em segundo a venda de tablets, smartphone, tem os outros, sustentabilidade, aí vem outros, você quer que fale os outros?
Pode falar.
Seria sustentabilidade em terceiro, em quarto, integração de operações multicanais, depois eu comento no final, né, o que seria cada um, internet, em quinto lugar, né, que são soluções para a migração do IPv4 para o IPv6, em sexto, construção civil e materiais de construção, em sétimo, serviço e produtos para a indústria de petróleo e gás. Em oitavo, turismo receptivo para eventos. Em nono, móveis para residências e empresas. E por último, em décimo lugar, agronegócio e mineração, mercado interno e externo.
Essa pesquisa é mundial?
Essa pesquisa é Rio de Janeiro, com alguns itens se aplicando ao Brasil inteiro. Mas ela, o foco dela é Estado do Rio de Janeiro.
Pois é, e o Rio, no caso o Brasil de uma forma geral, tem mercado para isso?
Com certeza. Com relação aos simuladores, é algo novo, que é o primeiro item da pesquisa, né? Que chegou recentemente, mas ele se aplica a pesquisas e estudos, projetos de produtos, treinamento de pessoal operacional, né? Até mesmo na Fórmula 1, os pilotos hoje já estão utilizando simuladores, né? Na aviação isso já é mais antigo, mas também tarefas operacionais está aparecendo no mercado financeiro para fazer projeções de negócio. Nesse ponto o Brasil é extremamente desenvolvido, né? E também para análise de riscos em projetos, enfim, tem games, né? E, ou seja, o mercado abriu muito e isso vem crescendo a uma velocidade, e a criatividade do brasileiro está ajudando a essa indústria de simuladores se desenvolver aqui.
É, e o mercado de tablets e smartphones já era esperado, né? O mercado aí, o mundo, né, tá lucrando com esse tipo de negócio, né?
É, a portabilidade é o maior incentivo, né, pela leveza e do equipamento e pela facilidade de acesso, né, e a liberdade que os... Só que tem um viés interessante, né? Quando a indústria desenvolveu isso, o maior foco era o uso pessoal. Acontece que as empresas estão consumindo de uma forma bastante interessante, bem atraente, os tablets para apresentação de negócios, ao invés de usar notebooks ou os netbooks, que até apareceram numa pesquisa nossa anterior.
Agora, em terceiro lugar, vem os projetos ligados à sustentabilidade. É um setor que vem ganhando cada vez mais destaque, até por uma questão de preocupação ambiental e mundial, né?
Com certeza, você colocou muito bem, Denise. Isso é uma tendência mundial. E o Brasil tem uma característica muito forte, né, uma presença muito forte em termos voltados para esse assunto, em termos de meio ambiente, né? Nós tivemos a primeira conferência de meio ambiente no Mundial e vamos ter o Rio Mais 20 em 2012, ou seja, uma série de eventos que estão previstos na cidade do Rio de Janeiro, né? E obviamente isso é uma tendência irreversível, né, dos negócios e também da preservação do meio ambiente, que a gente está vendo aí, inclusive esse acidente no Japão, né, volta a deixar esse tsunami, né, deixar claro para as pessoas que algo tem que ser pensado, né? É claro que alguns acidentes sismológicos não tem nada a ver com a poluição, mas a gente sabe que não é só isso, né?
Não, com certeza. Agora, qual é a principal dica para quem quer abrir um negócio hoje, se você pensar em termos de Brasil?
Eu diria que esse ambiente tecnológico é extremamente interessante, porque há muita coisa a ser criada. Agora, o fundamental é que o novo empresário, o empreendedor, aquele profissional liberal que saiu de alguma multinacional, aquela pessoa que quer empreender um negócio, que faça um estudo de viabilidade muito bem feito, né? Esse negócio de fazer continhas com um amigo que trabalha, que sabe fazer cálculo, não é bem por aí, porque alguns vão acabar fazendo por VPL e isso não vai levar a lugar, vai acabar criando mais problema ou até criando uma ilusão aí do que seria o negócio em si. É preciso ter experiência, né? Isso porque... Assim também temos estudos de viabilidade para varejo ou para negócios de comércio, são diferentes de para empresas de serviço ou de prestação de serviço, de tecnologia, que são diferentes também para a indústria. Então, ter um bom estudo de viabilidade é fundamental, porque hoje há a condição de saber o que, que vai vir pela frente antes de empreender, gastar, se comprometer, comprometer economias da família, enfim. Outra observação fundamental é que é necessário que a pessoa reserve uma parcela do seu capital a ser investido para capital de giro, né? Uma empresa, às vezes pode ser até lucrativa, mas pode quebrar por problema de fluxo de caixa. Então, é importante ter isso em mente. Tem que se fazer a coisa certa, porque a competitividade hoje é muito forte. Um exemplo claro que a gente tem disso, dentro da própria área de tecnologia, são os sites de leilão, de compras coletivas, né? Melhor, dizendo que foram criados aí praticamente um ano, mais de 1.000, é quase 2 por dia.
Pois é, começaram com poucos sites e de repente foi um furacão, né?
Você imagina, 2 por dia, você imagina o que, que nasce de quando. Não basta só ter a boa ideia. Na hora para outra você tem dezenas de competidores, até que se a ideia for boa e mesmo que vão copiar.
Agora, num momento como esses, por exemplo, né? Você falou aí dos sites de compras coletivas. Geralmente, aqueles que acabam conseguindo se manter e ter maior sucesso são os que surgiram primeiro, ou isso não tem nada a ver?
Não necessariamente. Muitas vezes, uma das características é ter a sustentabilidade, ou seja, o negócio estar pensado, porque a sustentabilidade envolve a viabilidade do negócio em si, né? Essa é uma das pernas da sustentabilidade, né? É ser viável economicamente, primeiro ponto. Segundo, a estratégia em você se estabelecer, porque não é só o fato de ser inovador, é preciso ser inovador e sustentável, ou seja, é preciso ter uma estratégia consolidada. Parte dessa estratégia é capital, que é para poder aguentar os primeiros meses de um negócio que sempre ele tem uma inércia, né? Até dar certo, vingar, enfim, o público conhecer. E a empresa se ajustar, se adequar ao perfil de consumidor ou público que ela foca. Mas há também a necessidade da estratégia com relação ao marketing, a todo o desenvolvimento do negócio. A tendência em negócios desse naipe, né, é que os maiores vão comprar os menores. E vão, isso não é possível existir tanto site desse tipo, porque não vai sobreviver, né? Então a tendência é eles irem encampando os outros, ou seja, vira uma bolha e quem entra também no final tem menos chance, porque provavelmente já o mercado já está tomado, digamos assim, né? Então é preciso fazer um estudo de viabilidade muito bem feito, né? Não quer dizer que fazer o estudo de viabilidade também é garantido sucesso. Nós já fizemos estudos para algumas empresas que o empresário depois chegou à conclusão, não, eu prefiro não investir nisso, vai dar pouco dinheiro, tá entendendo? Mas ele não precisa sofrer para isso, né? Há outros não, que o negócio é bom, mas é bom se for naquele formato, no outro formato não dá certo. Então há uma série de facetas que não é só conta, só cálculo, é a necessidade de uma estratégia, né, para que o negócio dê certo.
E uma vez que a pessoa resolve montar um próprio negócio, né, abrir um negócio próprio, em quanto tempo, em média, ela leva para ter um retorno do investimento?
Isso varia tremendamente. Esse é um outro aspecto que precisa ser analisado. Há negócios que tem uma inércia muito grande. Vamos dar um exemplo de negócio de petróleo, né? Nós temos aí o 8º homem mais rico do mundo, é um brasileiro, né? E você veja que por anos ele não tinha produzido nada. E só injetando dinheiro. Então cada negócio tem um lead time, né, para ocorrer. Ou seja, ele tem um tempo de a operação realmente vir a dar retorno. Alguns negócios têm por característica um tempo maior, outros um tempo menor. Isso também tem que ser avaliado, porque se você faz um estudo de viabilidade para um negócio e o lead time dele está muito longo, aquilo está inadequado para aquele tipo de negócio, então não vai dar certo. É diferente de um varejo, né, que a pessoa colocou a mercadoria ali e já está praticamente apta a vender daqui a pouco. Ainda nem pagou, às vezes, a fatura ao fornecedor, né? Então, cada negócio, serviço, já tem uma inércia maior, a indústria é maior ainda, né? Se nós formos fazer aqui uma analogia simples, né? Você veja, um automóvel, não adianta você montar o carro todo e faltar o volante. Ninguém vai comprar o automóvel.
Com certeza.
Então tem que estar tudo lá, tudo, o volante, o pneu, o banco, tudo e tudo na hora certa. Não adianta estar com um estoque cheio de pneus e não tem o freio de mão. E assim vai, né? Então a cada negócio tem as suas especificidades, as suas características, são peculiaridades que precisam ser analisadas por quem entende. Essa é uma das maiores contribuições de um bom estudo de viabilidade nesse sentido também, né? De dizer, olha, isso aqui tá bom, mas nesse formato é a mesma coisa uma pizzaria. Se o sujeito vai entregar pizza, ele tem que ter mais motoboy, menos loja, e mais telefones, e se a pizzaria não é para entregar, é para receber as pessoas, o restaurante tem que ser mais confortável, tem que ter mais mesas aí, ou seja, um investimento, às vezes até próximo, mas vai ser numa ação diferente. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada direito.
Agora a gente está conversando aqui, Antônio, eu recebi um e-mail da ouvinte Roberta Messias, do Rio de Janeiro, e ela questiona, na verdade, o fato de se abrir um negócio hoje no Brasil. Diz ela que isso não é nada simples, ainda mais num país onde a carga tributária é extremamente elevada. Você concorda?
Sem dúvida alguma. Isso também tem que ser avaliado no estudo de viabilidade. São os aspectos jurídicos e tributários. Essa é outra diferença de fazer um estudo com quem sabe e fazer algumas continhas mais ou menos, né? Porque andou muito na moda o plano de negócio, mas o plano de negócio tem um aspecto muito dissertativo, vai fazer isso, vai vender aquilo, no papel aceita qualquer coisa. O problema é que você tem que criticar esses números e levar a eles toda a condição legal para que eles se estabeleçam, ou seja, considerar que você vai ter que ter cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, impressora, software homologado, tem que respeitar, vai ter substituição tributária, não vai ter, enfim, porque nós temos hoje a maior taxa de juros do planeta. Isso é absurdo, né? Absurdamente alta, apesar de ela vir caindo ao longo dos anos, mas ainda assim ela é muito alta. Esse é um problema sério, é o maior deles, e isso, infelizmente, boa parte é impactado pelas despesas do governo, pelo pagamento de juros da dívida externa, que ainda é altíssimo. Então, não é só o consumo das pessoas que influencia essa taxa, né? É também o gasto do governo. Uma parte também é pelas pessoas que acham que a vida vai melhorar e começam a consumir e inflacionam um pouco. Mas isso é o maior entrave. Mas a tendência é de se estabilizar o próprio Banco Central, né? E nós temos agora o privilégio de ter uma presidenta que é economista, então a gente espera que ela dê prioridade nesse sentido. O outro aspecto tributário, porque é um emaranhado, um país que tem uma normativa emitida, 16 normas por hora, é um absurdo, tá entendendo? Então você tem uma norma, uma nova lei, ou uma medida tributária qualquer sendo gerada a cada 10, 15 minutos. É um absurdo. Quem é que consegue gerir? O empresário acaba ficando inseguro, né? Ele tem que ter um super contador. Até os contadores ficam preocupados, né? Porque cada negócio também tem suas especificidades, né? Você não pode ser contador bom em tudo, porque uma coisa é casa de material construção, outra coisa é uma indústria, outra coisa é uma loja de sorvete.
Não, e a mão de obra regular, né, cumprindo toda a legislação trabalhista, também é algo caro, né?
Muito caro. Hoje gira em torno de 102%. Então isso gera um outro problema. É que o empresário paga, a cada 100 reais de salário que ele paga, ele gasta 200. O funcionário não entende nada, que ele só está recebendo 100. Ele não sabe para onde vai os outros 100. O empresário sabe que está gastando, porque isso vai em férias, 13º, fundo de garantia, ticket de refeição, vale transporte e por aí vai. Então, por isso é que os empresários brasileiros são, com frequência, guindados a postos elevados nas empresas internacionais, porque se o sujeito consegue gerenciar, administrar um negócio num país com esse emaranhado de leis e de normativas, ele consegue fazer isso em qualquer país de primeiro mundo com tranquilidade, né? Mas isso não quer dizer que não haja oportunidades, né? Até porque, se a gente for olhar a entrada de dólares no país, está claro, né? Que o capital está migrando para cá. É, muito, dois dos maiores, dos mais ricos do mundo estão investindo pesadamente em empresas brasileiras e o fluxo, o governo está tendo problema para segurar o dólar, porque o dólar vem caindo, porque todo mundo quer vir para cá investir em alguma coisa, porque graças ao bom Deus nós deixamos de ser o país do futuro e começamos a ser o país do presente. Agora, compete a nós, e principalmente ao nosso governo, né, conseguir que isso seja sustentável, que não seja uma bolha de crescimento somente. E boa parte disso é facilitar a vida das empresas, que elas estão aí para pagar tributos, mas não para ficar estudando direito, mais justiça e mais... Enfim, o empresário está ali para trabalhar, para empreender, né? Para ficar lidando com tanta burocracia, com tanta complexidade, né? De impostos e também com a taxa de juros que inibe, né? Quando ela fica muito alta, né?
Tá certo, Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, uma boa tarde para ti.
Eu conversei com Antônio César Carvalho de Oliveira, que é especialista em gestão de empreendimentos, sobre uma pesquisa anual da empresa de consultoria Acomp, que mostrou os 10 melhores negócios para o ano de 2011. Em primeiro lugar, estão os investimentos em simuladores e, em seguida, a venda de tablets e smartphones. Agora, 4h31, vamos ao repórter CBN.